Há que se ter cuidado, muitas vezes, no registro das conversações com as nossas memórias. Por vezes elas estão vívidas e reagem com determinadas inteligibilidades. Outras vezes a memória é um papel amarelecido, que mal pode ser visto, mal pode ser compreendido visualmente. Outras vezes ela é um ser híbrido. Por vezes a memória ocupa um lugar tão forte nas nossas vidas que aquilo que acontece no momento não tem a mesma equivalência. Outras vezes, as memórias se constituem o aspecto fundamental, a tal ponto que o futuro e o presente se tornam, às vezes, irrelevantes para a pessoa. Ela vive buscando arrumar, corrigir, compilar, colocar de outra forma esses registros da memória. Para ilustrar esse trabalho, nós conversaremos com uma obra muito bonita chamada Sun Shi. Essa obra é de um dos maiores escritores israelenses, Amos Oz. Um livro que ele escreve em 1978, quando ele contava com quase 40 anos de idade. Esse escritor, nascido em Jerusalém e que tem uma história de vida profunda e dilemática em vários aspectos, o Amos Oz, este livro hoje, Sun Shi, ele é uma espécie de Machado de Assis para a juventude israelense. É muito rara a escola que não recomenda ou que não tem nos seus quadros de leitura esta obra para os seus educandários, para estudantes até seus 16 anos, 17 anos. Virou um pequeno clássico do ensino naquele país. Amos Oz traduz muito da alma humana para aquela juventude. E olhe que essa obra é ambientada nos anos 40, final dos anos 40. Uma obra que tem muito de uma autobiografia, de uma revisão da memória que Amos Oz faz em outras bases. O Amos Oz era filho único, com os pais. O pai dele era um intelectual importante em Israel, da Universidade Hebraica, era um especialista em literatura hebraica, e a mãe dele, vinha da Europa Oriental, uma mulher imaginativa, com um humor, delicado, com uma maneira de entender a vida poética. E só que o que eles encontram naquele momento em Israel era uma situação muito complexa, muito delicada, muito diferente do que imaginavam, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, a ONU faz a intervenção. Naquela ocasião era uma concessão britânica que fazia a administração dos territórios da Palestina toda, e aí a construção do Estado de Israel, concessão da ONU, os judeus do Holocausto retornam à terra que para eles era a terra dele. Lá haviam os irmãos árabes palestinos, há muitos conflitos, então, entre os irmãos árabes e judeus. E para a mãe do Amos Oz, toda essa situação muito difícil, não condizia com a alma e o coração dela. E aí, quando ele tinha 12 anos de idade, a mãe tira a própria vida, algo que o marcou profundamente para toda a existência dele. Em vários textos, obras, na autobiografia dele, o livro sobre o amor e as trevas, ele conta como isso impactou a vida dele. Poucos meses depois, ele conversa com o pai dele, Yuda, e diz para esse pai que ele iria embora de casa. Ele tinha 14 anos. E vai então viver num kibbutz, uma dessas fazendas modelos comunitárias no Nordeste de Israel, no Vale do Ula, onde há um lindo lago, hoje em restauração. Lá ele aprende a importância da vida em sociedade, ele começa a se restabelecer aos poucos. E mais tarde retorna a Jerusalém, ele estuda na Universidade Hebraica, filosofia, ele estuda lá, literatura. E veio então a se tornar um dos nossos maiores escritores. Em 2015, uma atriz, uma jovem atriz e diretora, que é a Natalie Portman, que aliás nasceu também em Jerusalém, ainda que radicada nos Estados Unidos, ela decide filmar, fazer um filme sobre a vida de Amos Oz, que na ocasião já era. Ele, no início dos anos 2000, 2002, ele publica esta notável autobiografia dele, né, o livro sobre o amor e as trevas, entre o amor e as trevas, que rapidamente se torna um clássico, no qual ele conta todas essas vivências. E a Natalie Portman, que também era de Jerusalém, essa atriz, na ocasião tinha 35 anos, algo assim, isso em 2015. Pega essa obra do autor de 2002 e, conversando com ele ajudou nas filmagens. Ela trocou muitas ideias com ele, levou até o set de filmagem, tiveram inúmeras conversas. Ele ajuda a restabelecer parte do que houve. No nosso trabalho de hoje, conversaremos esse livro, Sunshi, no qual ele arruma essas memórias de uma maneira poética e notável, e esta obra cinematográfica que faz um retrato mais factual do que aconteceu. Vou partilhar a tela com vocês para que possamos ver o primeiro trecho, então, desta obra, dirigida, escrita, interpretada, roteirizada pela Natalie Portman.
הרבה דברים קרו בירושלים. העיר נחרבה, נבנתה, נחרבה ושוב נבנתה. כובש אחרי כובש בא לירושלים, שלט קצת, הותיר אחריו כמה קירות ומגדלים וקצת חריצים וחרסים, ונעלם, כמו ערפילי השחר במדרונות הערים. ירושלים היא אלמנה שחורה, הטורפת את מאהביה, ואותם בתוכה.
אנחנו מאחרים.
הילד הרגע.
אמי גדלה בעיר אובנו, שהייתה אז בפולין והיום היא באוקראינה. ילדותה שם הייתה מורכבת ממילים כמו נברשות, משרתים, מסתורים, מלנכוליות רומנטית.
A mãe tinha uma influência imensa na vida de Amos Oz, muito grande. Agora vamos fazer alguns diálogos entre este Amos Oz que nós conhecemos nessa filmagem, filmagem que ele auxiliou, conversando com a diretora, estando presente, corrigindo vários elementos. Juntos recriaram a atmosfera da época com o próprio Amos Oz, de algumas décadas antes. Não esse Amos Oz com 64 anos e depois com 78 anos, mas aquele com quase 40 anos, que tentou arrumar todas essas memórias de uma outra maneira. Como ele começa? Essa história do Sunshi é uma autobiografia, mas é uma autobiografia poética. Uma autobiografia que para ele talvez tenha habitado tanto e durante tanto tempo a alma desse autor, que fez com que ele conseguisse forças para viver. Ele inicia o livro nos contando, nos dando elementos filosóficos sobre como ele considera a existência. Vejam o que ele diz. Tudo se troca. Por exemplo, a maioria dos meus conhecidos e amigos trocam uma casa velha por uma casa nova. trocam entre si cumprimentos de bom dia, trocam ações por títulos de renda fixa, ou ao contrário, trocam bicicleta por motocicleta e motocicleta por automóvel. Aliás, a bicicleta constitui um dos aspectos fundamentais desse livro. Há algumas páginas logo adiante, no qual ele ganha de um tio uma bicicleta, algo que os pais não gostam nada, dado o perigo da época, e no entanto, a bicicleta, com a bicicleta, ele ganha asas para ir até a África e atravessar o mundo inteiro. Mas nós vamos chegar lá. Mais adiante ele escreve: aliás, enquanto estamos falando e filosofando, o mundo à nossa volta vai se trocando também. O verão ainda está azul e transparente em todo o país. Ainda faz calor e o céu queima lá em cima, mas já se pode sentir à tardinha um novo frescor. Eu, quando tinha mais ou menos 11 anos e alguns meses, fiz quatro ou cinco trocas em um mesmo dia. Essa história pode começar com David e pode começar com este. Vou começar com este. Este é a menina que ele amou muitíssimo. Muito mesmo. E só que ele maltratava muito a menina. Ele não sabia como lidar com ela. Então ele achava que insultando, às vezes inclusive humilhando a menina, isso era uma espécie de demonstração de afetividade, coisa que ele descobre muito rapidamente que não. Havia em nossa rua uma menina chamada Este. Eu a amava. Pela manhã, à mesa do desjejum, com uma fatia de pão na boca, eu dizia baixinho para mim mesmo: Este. Ao que meu pai respondia dizendo para eu não abrir a boca enquanto estivesse mastigando. O menino maluco, várias vezes o pai se refere a ele como um menino maluco. O menino maluco trancou-se de novo no banheiro e ficou brincando com água. Mas eu não estava brincando com água. Eu só enchia bem a pia e com o dedo escrevia o nome dela na superfície das ondas. E às vezes à noite eu sonhava que este de repente apontava para mim na rua e gritava: ladrão, ladrão. Eu, assustado, fugia. Ele fugia, ela corria atrás dele e eles acabavam sempre em um lugar bonito, em algum lugar nas proximidades, bonito. Ele se perguntava muito se ela entendia que ele a amava tanto. Este sabia? Este não sabia de nada, ou sabia e se espantava. Uma vez na aula de geografia, eu levantei o dedo e, quando me deixaram falar, eu disse com grande convicção: o lago Xule também se chama Sunshi. É claro que toda a turma explodiu numa grande e abominável gargalhada. A partir daí, ele passa a ser chamado por esse nome pelos meninos e pelas meninas, né? Ele então conta que ele às vezes puxava o cabelo da menina, fazia coisas que ele achava que demonstrariam, imaginem vocês, a afetividade dele para com a menina. Ah, ela não gostava e dizia para ele coisas muito feias também, que tinha nojo dele. Qual é a conclusão de tudo isso? Ele nos conta. Foi assim que floresceu o amor, sem acontecimentos especiais, até o dia de uma festa judaica. Este chorava por minha causa no recreio das 10, e eu por causa dela a noite inteira. Bem, essas memórias que ele está contando aqui em Sunshi são memórias arrumadas. Amos Oz, aos 40 anos, já um escritor renomado, começa a conversar de maneira amistosa com tantas dores que ele viveu. Ele esteve em duas guerras também. Mais tarde, ele mesmo consegue elaborar em sua alma que não é por esse caminho, que o caminho é muito outro, tanto que ele defendia a existência dos dois estados, um estado para os irmãos árabes, palestinos, e um estado para os judeus, os israelenses. Criou até um movimento pela paz, pela união dos povos. E toda a história dele, até ele chegar a isso, foi muito difícil. Na própria casa dele, ele tinha muitos problemas com o próprio pai dele. Era muito difícil a relação. O pai era muito mais velho que a mãe dele, quando ela termina com a vida, ela tinha 34 para 35 anos, a mesma idade desta diretora e atriz quando faz o filme. E o pai era um homem bem mais velho, rigoroso, e eles tinham vários problemas de relacionamento. Pois tudo isso ele ultrapassa até se tornar um dos maiores pacifistas. Quando ele ganha a bicicleta do tio, nessas memórias, que ele arruma memórias poéticas em torno de. Não que o livro não traga os problemas da época, ele traz também. Mas é como se a vida, o seu entendimento, na sua transcendência, ultrapassasse os problemas do que acontecia na sociedade de então. Então, ele conta que com a bicicleta dele, alguns amigos ficaram com ciúme, com inveja, fizeram piadas com ele. E aí ele saiu com a bicicleta dele e nos conta como é que ele lidava com isso. Por uma questão de princípio, não começo uma briga com crianças mais fracas que eu. E além disso, que história era aquela de este ir comigo na bicicleta? Que este era essa na cabeça deles? Por fim, hoje mesmo, eu me mando daqui em minha bicicleta. Na minha bicicleta nova. Não era uma bicicleta nova. Ele ganha uma bicicleta usada que o tio consegue com muita dificuldade. Provavelmente trouxe lá do Egito a bicicleta para o menino. Ah, hoje mesmo eu me mando daqui com minha bicicleta nova e sigo adiante, para o sul. E mais adiante, na entrada para Belém, na estrada, para Hebrom, para Beersheba, para o deserto do Negev e o Sinai, ou seja, lá para o sul de Israel, em direção ao Mar Vermelho, era a ideia dele de ir na bicicletinha prosaica dele. Para o coração da África, até chegar às nascentes do rio Zambeze, solitário e corajoso, entre os nativos sedentos de sangue. Mas, seguindo meu caminho no final da rua, Cefânia, perguntei a mim mesmo por que aqueles miseráveis me odiavam tanto. E bem no fundo do meu coração soube de repente que eu também tinha uma parcela de culpa. Fiquei aliviado. Se uma pessoa é capaz de ter pena até mesmo daqueles que mais a odeiam, é sinal de que tem uma alma imensa, generosa. Nenhuma força do mundo, nenhum obstáculo poderá deter uma pessoa assim em sua descoberta de terras desconhecidas. Algumas décadas depois, Amos Oz nos mostraria outros elementos. Não mais arrumando, mas testemunhando quase fotograficamente muito do que aconteceu. No livro autobiográfico dele, sobre o amor e as trevas, ele nos dá explicações que nunca são conclusivas para o que houve com a mãe dele. Ele tenta compreender, ele reelabora várias vezes. Sabendo das complexidades, né? Sabendo dos elementos da vida, procurando mostrar amor, reconhecimento, mas ao mesmo tempo dor, tudo isso a um só tempo. Nesse sentido, o filme nos traz muito mais uma fotografia e muito menos uma reelaboração, como ele fez no livro. Vamos então a mais um trecho desta belíssima obra, dirigida e escrita pela Natalie Portman.
לבחור בין לשקר או להעליב. תבחר להיות נדיב. מותר לי לשקר? לפעמים, כן. עדיף שתהיה רגיש מאשר שתהיה ישר. صباح الخير مس انا اسمي عموس وانتي قرئم لي عايشة زي اخ شلي عواد ابو شلاخ اذيخا نخبان اتيا لي لتات اخوص انا شخيك اتخان ولو ابا شلي هدوت شل ايما شلي انا لو جارة بو انا جارة بتلبية איך את יודעת עברית? אני לומדת פסנתר ברחביה כבר 3 שנים. זאת שפה יפה, וגם רחביה ממש יפה. סדרת כזאת שקטה. גם תלביה מסודרת ושקטה. אכפת לך שנדבר קצת?
אנחנו לא מדברים כבר.
יש מספיק מקום בארץ ישראל לשני העמים. צריך פשוט ללמוד לחיות יחדיו בשלום, בכבוד הדדי.
יש לי גם אח גדול בלונדון. הוא לומד להיות עורך דין.
מה את רוצה ללמוד שתגדלי?
מה איתך? גם אתה תהיה עורך דין, על פי צורת הדיבור שלך.
למה בדיוק את חושבת ככה?
אני הולכת לכתוב ספר.
באמת? איזה ספר?
שירים.
שירים?
כן, בצרפתית ובאנגלית. אני גם כותבת בערבית, אבל אני לא מראה את זה לאף אחד. יש שירה עברית יפה?
בטח. לוין קיפניס, רחל, זאב ז'בוטינסקי, צ'רניחובסקי. דור אל בארץ. שיקור שיפע חיים. נוכרי לגוי חולה ולשבט סובלים.
Apontamento importante aqui, como essas memórias de Amos Oz, que ele constrói em 2002 e são filmadas em 2015, com o auxílio dele, que faz várias correções, né, durante as filmagens, como isso conversa com as memórias que ele escreveu mais de 20 anos antes, 24 anos antes, em 1978. Em 1978, ele escreve um pequeno clássico que rapidamente a juventude daquele país acolhe, que é o Sunsha, um livro que mostra um garoto no meio das suas descobertas, no final dos anos 40. Essas memórias, dentro de uma mesma pessoa, conversam entre elas. Observe como isso é para você. Ao longo da sua vida, as memórias que você tem agora conversam recentes com as memórias mais remotas. E o que é remoto aqui? Às vezes remoto é o que a gente acabou de lembrar, e não o que está lá no passado longínquo, que pode ser muito vívido. Mas se conversam, há uma arrumação entre as memórias? Algumas pessoas consideram que só existe a conversa atual, deste momento, com o passado, com o futuro. Ignorando que, às vezes, várias etapas de diferentes períodos da nossa vida conversam entre eles. Há elementos que ganham vida própria, por assim dizer, numa metáfora, e que se desenvolvem, se arrumam, se deslocam. E, às vezes, quando revisitamos, encontramos uma outra coisa no lugar. Encontramos esquecimento, encontramos aprendizagem, encontramos, às vezes, nada. Bem, ele então vai visitar um amigo dele, Aldo, que é um amigo que veio de um outro país e de uma família que tem muitas posses. Ele, durante várias páginas, ele mostra o que é a casa deste garoto em Jerusalém. Os vários aposentos. Ele vai até lá, mostra a biblioteca. O Aldo rapidamente pega essa bicicleta dele e esconde. Diz que que não há nem mesmo para os pais verem aquilo, porque eram as crianças saírem de bicicleta num país com tantos problemas sociais e outros, não era uma questão segura. E então ele leva o garoto, convida o Sunshi para ir até o outro lado da casa. E lá ele vai mostrar algo que vai marcar a vida do Sunshi. Lembrem, a bicicleta para ele era tudo, era passaporte, para ele poder ir, segundo a ideia dele de garoto, de 10, 12 anos, até a África e dali para frente, até onde ele quisesse. Curvou-se o Aldo, amigo dele, para dentro de um grande baú todo enfeitado, apanhou muitas peças de uma estrada de ferro, desmontável e algumas miniaturas de estações de trem, além de um homem de metal que manobrava o movimento dos trens. Em seguida, apareceram as maravilhosas locomotivas azuis e depois dela um monte de vagões vermelhos, e nós nos espichamos no chão e começamos a armar tudo. O sistema de trilhos, os sistemas de sinalização, a paisagem, também feita de metal, pintada com uma infinidade de cores, montanhas e pontes, túneis e lagos, e havia até mesmo umas vaquinhas pintadas nas encostas das montanhas, pastando calmamente junto à íngreme ferrovia. Considerem o que é isso para uma criança no final dos anos 40. Que coisa, há quase 100 anos. Para ele era completamente arrebatador. Por fim, Aldo fez a ligação com a tomada elétrica e, em um instante, aquele mundo encantado em cima do assoalho ganhou vida e começou a resfolegar com o apito das locomotivas. O matraquear das rodas dos vagões sobre os trilhos, cancelas que subiam e desciam, sinais luminosos que acendiam e se apagavam, trilhos que se juntavam e separavam, vagões de passageiros e vagões de carga, se cruzando e apitando uma saudação, ou avançando junto em trilhos paralelos, magia em cima de magia, encantamento sobre encantamento. Isto, disse Aldo com leve desdém, isso eu ganhei de presente do meu Sandak, o maestro Henrico, que é o vice-rei da Venezuela. Sandak ele faz alusão aqui ao momento em que a criança passa pela circuncisão, né, no judaísmo. Eu fiquei calado, em sinal de respeito, mas lá no íntimo eu pensei comigo mesmo: Deus nosso Senhor, rei do mundo. Ele estava extasiado com aquele trenzinho. Eu, disse Aldo com indiferença, já enjoei um pouco disso e também não quero perder com brinquedos um tempo que eu posso dedicar a tocar violino. Na verdade, você pode ficar com isso, se quiser, é claro. Aleluia, aleluia, cantou minha alma dentro de mim, mas continuei calado. Não é um presente, é sim uma troca, esclareceu Aldo, por sua bicicleta. Você aceita? Amos Oz tinha na bicicleta, nesse momento, Sun Shi, a oportunidade de sair dali, ir pelo mundo. Aldo, de certo, pensou nisso também, não é? Pensei comigo mesmo. Em voz alta, ele por dentro, ele ficou eufórico com essa proposta. Porque se com a bicicleta ele ia até a África, com o trenzinho dele ele ia pelo mundo inteiro. Com a bicicleta ele teria que ir fisicamente, com o trenzinho ele iria com a alma dele. Era muito melhor. Então ele disse: está bem, por que não? É claro, continuou Aldo de imediato, que isso não vai ser tudo. Você vai receber pela sua bicicleta um conjunto completo: locomotiva, 5 vagões, 3 metros de trilho formando um círculo. Afinal, sua bicicleta nem é das melhores. Ele saiu da casa do amigo dele com aquela caixa carregando um frio imenso, feliz da vida, eufórico com tudo isso, até chegar à casa dos pais. Só que lá as coisas iam tomar um outro rumo. Afinal, quando o pai pergunta: cadê a bicicleta? Ele fica muito preocupado. E agora? Não é? Que fazer? Antes, porém, de vermos isso, vamos retornar ao filme da Natalie Portman, baseado na autobiografia de Amos Oz. Essa filmagem de 2015, baseada na autobiografia de 2002. Vou partilhar mais um trecho com os senhores.
להיזכר זה כמו לנסות להקים בניין עתיק מאבני הריסותיו, והאבנים זוכרות.
אולי תגיד לי סוף סוף, מה יש בך שאני כל כך אוהבת דווקא אותך? יותר מהכל? יותר מהכל אני אוהבת את התמימות שלך. אף פעם לא פגשתי כזאת. אפילו אחרי שתחי חיים שלמים ותתנסה בכל מיני ניסיונות. התמימות הזאת לא תתקרב לך אף פעם. אני חושבת שתגדל ותהיה איש פתוח ונלהב כמו אבא שלך, אבל גם תהיה איש שקט וסגור ומלא כמו בער בתוך כפר השומם. אפשר להיות גם זה וגם זה.
O próprio Amos Oz nos diz, para ele as memórias, até as pedras vão conversar. E de fato, para muitas pessoas é assim. Você coloca esses elementos em relação e eles constroem novos elementos. Por identidade, por complementação, por contraste, por antagonismo, por negação e por uma série de outros princípios. Aproximar uma memória de outra. Colocar em relação, conversar memórias, muitas vezes fará com que isso ocorra. Estamos trabalhando aqui dois códigos de memória muito diferentes, numa mesma pessoa, em épocas diferentes. Quando então ele não sabe o que dizer em casa sobre a bicicleta, ele sai pela rua e vai parar lá na casa da Este. É o pai da Este que conversa com eles. Eles têm uma conversa entre amistosa e difícil, porque o menino se coloca já na ocasião muito assertivo quanto suas opiniões políticas e outras. Não é? E lá pelas tantas o pai chama a menina e diz para ela vir e conta para ela, né? Este, uma visita, surpresa, eu nem vou dizer quem é. Venha finalmente para a terra firme aqui e veja com seus próprios olhos. Sim, os árabes, os ingleses, sem dúvida, cananeus e filisteus, desde o ventre de suas mães. Isso ele está repetindo porque o menino disse para ele que ali sempre houve briga naquela terra, nunca houve paz. Eles sempre foram atacados, sempre tiveram que aprender a se defender, coisas que ele ouvia na casa dele. A menina estava no banheiro e demorou muito para sair do banheiro. Quando ela sai, vai até a sala e ele diz que era no momento em que ele estava conversando com o pai dela e eles estavam muito interessados agora na conversa. Ele quase lamenta que a menina chega bem nessa hora, ainda que todo o amor que ele tivesse por ela. As tranças de Este não estavam lá no seu lugar e lhe caíam pelos ombros de seu abundante cabelo louro e lavado, quente e molhado, quase fumegante. Ela vestia um pijama com elefantes grandes, pequenos, em diversas cores, e tinha nos pés os grandes chinelos da mãe dela. Quando entrou na sala, lançou-me um olhar rápido e penetrante, e foi logo para a poltrona, onde estava sentado o engenheiro Imbar, era o pai dela, o engenheiro Imbar, como se eu não fosse senão um jornal de hoje ou de ontem, esquecido ali no sofá. Ou, como se sempre, toda noite, eu fizesse uma parada aqui em seu caminho para uma outra terra e não houvesse nisso nada de novo. Você escreve em Jericó? Você esteve em Jericó hoje? Perguntou Este a seu pai. Estive. Comprou o que eu lhe pedi? Não comprei. Era muito caro? Exatamente. Você vai tentar procurar um novo para mim quando for a Belém? Sim. E diga, foi você quem o trouxe aqui? Agora se referindo ao menino. Sim, o que houve? O que foi que aconteceu? Em tudo isso, ela não dirigiu uma palavra ao garoto. Nada. Como se nem o conhecesse. Os pais dele viajaram e ele perdeu a chave de casa. Como aconteceu comigo quando eu era estudante em Berlim. Nós nos encontramos na rua e eu sugeri que ele viesse para nossa casa. Sua mãe já o alimentou. Ele pode dormir essa noite no sofá da sala ou com você, no seu quarto, na cama dobrável, como você quiser. Então, de repente, este se dirigiu a mim sem voltar a cabeça. Você quer dormir no meu quarto? Promete contar umas histórias bem doidas antes de dormir? Ele ficou completamente surpreso. Nunca ele imaginou isso. Achava que ia dormir no sofá. Aí é um pequeno desentendimento, mas no fim ele acaba dormindo no quarto da menina, numa caminha de armar ao lado, perto da cama dela. Então o Sonshi nos conta: alguém já viu alguma vez o quarto de uma menina tarde na noite? Já na hora de dormir, quando a única luz acesa é do abajur ao lado da cama? Ele descreve como era um quarto típico de uma menina naquela época dos anos 40, em Jerusalém. Um quarto de menina também tem paredes e janelas, chão e teto, móveis e porta. É um fato. Mesmo assim, é como chegar a um país totalmente diferente, um país estranho, cujos habitantes não se parecem em nada conosco. Não há, por exemplo, cartuchos de bala de fuzil e de pistola no peitoral da janela, não há tênis sujo de lama embaixo da cama, bem lá no fundo, também não há pilhas de cordas, ferros, ferraduras, livros empoeirados, estalinhos de última festa de Purim, cadeados velhos e elásticos por todos os cantos, não há engrenagens nem fios elétricos, nem bolas de gude, migalhas, filmes, não há pôsteres antigos do movimento subterrâneo escondidos entre o armário e a parede. Pelo visto, fotos obscenas escondidas entre as páginas do livro de geografia não há. Num quarto de menina não há. Nem seria possível haver um crânio de gato, nem latas de cerveja vazias e parafusos e pregos e molas de relógios desmontados. É muito longo o que ele conta aqui. Sempre ele teve esse amor pelas mulheres, a vida inteira, não é? A vida inteira Amos Oz teve essa proximidade. Vamos retornar ao filme para continuarmos com esse paralelo?
כשנתיים אחרי מות אמי, קמתי ועזבתי את אבי ואת ירושלים כולה, שיניתי את שמי והלכתי לבדי לקיבוץ חולדה. חלומה שלי מי? חלב ודבש, להפריח את השממה. חלוץ.
שלום, עמוס? שלום. אתה גבוה ממני. את המזוודה בבקשה. תודה.
כמה שלמדתי לנהוג בטרקטור להעביר קווי השקיה, לראות ברובי צ'כי, מתוך אורי לא הצלחתי להיחלץ. כמה שלא השתזפתי, איש לא הלך שולל. כולם ידעו היטב, וגם אני ידעתי, שאפילו כשהורי כבר השכים, מבפנים אני נשארתי חיוור.
זה בית ספר שלי עכשיו.
הדרך היחידה להשאיר את החלום שלם, מלא תקווה ולא מאכזב, היא לא לנסות לעולם להגשים אותו. חלום שהוגשם הוא חלום מאכזב. האכזבה הזאת היא מטבעם של חלומות.